No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Indígenas do Baixo Tapajós promovem audiência pública sobre educação escolar em Santarém, definidas datas para o Enad 2025. Roraima recebe primeiro intercâmbio regional de mulheres indígenas e lançada a pedra fundamental da capela do Quintas de São José do Rio Negro, em Manaus.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta quarta-feira com informações do Amazonas, porque no Careiro, coordenação odontológica está entregando novas próteses dentárias gratuitas à população. As entregas e credenciamento para a confecção das próteses estão sendo feitas nas unidades de saúde. Confira com Anderlé Oliveira.
A entrega das novas próteses dentárias estão acontecendo nas unidades de saúde, onde também é realizado o processo de credenciamento dos pacientes e todo o protocolo para confecção. O programa garante acesso à saúde bucal de qualidade e transforma a vida de pessoas que não teriam condições para custear este tratamento. A dentista Débora Silva comenta a importância do projeto.
Onde a gente vai proporcionar aí saúde bucal para os nossos pacientes, melhorando a alimentação, sua autoestima, para os nossos pacientes idosos, nossos pacientes jovens, que estão hoje aí recebendo essa prótese para melhorar a qualidade de vida deles.
O paciente Sebastião Wilson falou de sua alegria em participar do programa e ser beneficiado.
Hoje eu sou um dos contemplados, estou recebendo, né, já estou com meus dentes novos, né? Que continue com essa oportunidade para todos nós que merecemos.
Para agilizar o processo, a coordenação odontológica mantém um laboratório próprio para a confecção de todo o material. Os pacientes que queiram renovar seu sorriso devem realizar a triagem em sua unidade de referência. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Polícia Civil de Roraima cumpriu mandado de prisão após suspeito se apresentar espontaneamente na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente. A prisão faz parte dos desdobramentos da Operação Ilíria. Os detalhes com Lauane Gonçalves.
Após várias diligências realizadas pelas equipes da Polícia Civil de Roraima, um homem de 20 anos, alvo de mandado de prisão temporária no âmbito da Operação Ilíria, se apresentou espontaneamente na sede da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, acompanhado de advogado. Segundo o delegado adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Matheus Rezende, responsável pela coordenação das investigações, a apresentação ocorreu após pressão decorrente do trabalho investigativo contínuo. O mandado de prisão contra ele, referente a crimes de favorecimento à prostituição de adolescentes, associação criminosa, fornecimento de bebida alcoólica a menores e porte ilegal de arma de fogo, foi cumprido imediatamente pela Polícia Civil. O delegado explicou que a Operação Ilíria foi deflagrada na manhã do dia 25 de setembro, com o objetivo de apurar esses crimes. Na ocasião, foram cumpridos 7 mandados judiciais, sendo 5 de busca e apreensão domiciliar e 2 prisões temporárias. Entre os investigados estavam um oficial da Polícia Militar de 43 anos, um agente de polícia de 57 anos, um gerente comercial de 49 anos, um analista judiciário de 49 anos e o homem de 20 anos. Durante a operação, o oficial da Polícia Militar foi preso na Rodoviária Internacional de Boa Vista e encaminhado à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, enquanto o homem de 20 anos não havia sido localizado, permanecendo foragido, e desde então diversas diligências estavam sendo realizadas para localizá-lo. Pressionado pelas investigações em andamento, ele constituiu advogado e se apresentou na sede da delegacia nesta segunda-feira, dia 29, onde o mandado de prisão foi cumprido. Após toda a formalização, ele foi encaminhado nesta terça-feira, dia 30, na audiência de custódia. As investigações, segundo o delegado, seguem em andamento, com o objetivo de identificar novas vítimas e outros possíveis envolvidos no esquema de exploração sexual de adolescentes. Ao ser deflagrada no dia 25, a Operação Ilíria contou com a participação de diversas unidades da Polícia Civil, incluindo o Grupo de Resposta Tática e o Instituto de Criminalística Perito Dimas Almeida. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E povos indígenas do Baixo Tapajós promovem audiência pública sobre educação escolar. As lideranças denunciaram a falta de consulta sobre educação escolar indígena no Pará e exigiram respeito aos seus direitos. Saiba mais com Daniela Pantoja.
A sede do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, ou CITA, em Santarém, no Pará, recebeu nesta terça-feira uma audiência pública inédita que reuniu 14 povos indígenas do Baixo Tapajós para discutir e denunciar a invisibilização e a falta de consulta sobre a educação escolar indígena no Pará e exigir respeito aos seus direitos. Participaram no debate o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará, Alepa, deputado Chicão, a deputada Maria do Carmo e a deputada Lívia Duarte. Durante a audiência na sede do CITA, foram discutidos os trâmites do projeto de lei da educação escolar indígena para que os parlamentares pudessem ouvir as demandas e garantir a participação efetiva dos povos do Baixo Tapajós, como pontuou Lucas Tupinambá, vice-coordenador do CITA.
Recebemos na noite, né, do dia 30 de setembro, né, para nós, lideranças indígenas, foi um momento histórico, né? Recebermos aqui boa parte de deputados, né, que vieram aqui para a sessão itinerante em Santarém, e recebemos eles aqui na nossa sede do CITA, com a chefia da delegação, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente Chicão, juntamente com a deputada Lívia e deputada Maria do Carmo, que articularam todo o processo da vinda do deputado aqui para a nossa sede. E discutimos a Lei 617/2025, que o governador Aldo Barbalho enviou à Assembleia Legislativa, que discute sobre a educação escolar indígena. O motivo da nossa reunião foi acordos que fizemos, né, anteriormente com o presidente da Assembleia, que assim que qualquer projeto de lei fosse enviado para a Assembleia, ele iria consultar as lideranças indígenas. E ontem ele esteve junto conosco, onde pedimos que queremos ser ouvidos, né, consultados sobre sobre os trâmites da lei para a apreciação e votação, né, da LEP.
Lucas cita ainda quais os encaminhamentos foram alinhados durante a audiência.
E ele concordou, e ontem também estiveram aqui outros deputados que representam as comissões, por exemplo, comissões de finanças da LEPA, comissão de justiça, comissão de educação, e nós conversamos com todos e todos se comprometeram a estarmos juntos, né, analisando esse projeto de lei para que seja um projeto de lei plural, né, que atenda todos e todos os povos aqui do Baixo Tapajós e das demais etnorregiões indígenas do estado.
O momento da audiência simboliza um encontro de resistência, união e construção coletiva em defesa da educação, da história e do futuro dos povos indígenas do Baixo Tapajós. Os parlamentares presentes na audiência cumpriram a agenda da Alepa Itinerante COP30, uma iniciativa que leva os deputados estaduais para ouvir as demandas da população local. Foram realizadas audiência pública, sessão ordinária e oferta de serviços de cidadania. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, definidas datas para o Enad 2025.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Se você está passando por alguma dificuldade, não tenha medo de pedir ajuda. Reconhecer que não está tudo bem faz parte do processo de cura e abre a porta para encontrar uma solução válida. Não tenha receio de buscar ajuda profissional quando necessário.
de notícias da Amazônia. RNA, emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2025, já tem datas definidas. Vai avaliar milhares de universitários em todo o país. A prova é organizada pelo INEP e pelo Ministério da Educação e mede a qualidade dos cursos de graduação. Confira com Augusto Júnior.
De acordo com os editais publicados no Diário Oficial da União, as provas acontecem em três etapas diferentes. No dia 19 de outubro, será aplicada a prova do ENAMED, exclusiva para os cursos de medicina. No dia 26 de outubro será a vez dos estudantes de licenciaturas em todo o país. E no dia 23 de novembro participam os concluintes dos cursos de bacharelados e superiores de tecnologia, incluindo áreas como administração, direito, jornalismo, design gráfico, marketing e muitas outras. Sobre a importância dessa avaliação para a Universidade do Estado do Amazonas, quem fala é o coordenador geral das ações do ENAD na UEA, Cláudio Barros Vitor.
Hoje tivemos a grata satisfação de apresentação com o auditório lotado, tirando as dúvidas e encaminhamentos que os alunos e coordenadores demandaram. É sempre bom estar presente nessa querida cidade, Tefé, a qual eu tenho uma estima grande e vejo um afinco que tanto os alunos como os professores e demais servidores da nossa UEA trabalham. Forte abraço a todos e até a próxima.
No interior do Amazonas, o Centro de Estudos Superiores de Tefé também está mobilizado. O diretor do CERT UEA, Iomarley Lopes Holanda, explica como o exame reforça a qualidade da instituição e a responsabilidade dos estudantes na construção da imagem da universidade.
O ENAD é um componente obrigatório para a formação dos estudantes. Estudante de graduação. No caso das licenciaturas, ele passou a ser anual. Em Tefé, os preparativos estão sendo conduzidos aqui no Centro de Estudos Superiores, no nosso CEST, que mais uma vez reforça o compromisso da instituição em garantir ensino superior de qualidade em toda a região do Médio Solimões e afluentes.
Entre os que já passaram pela experiência, o exame é lembrado como um momento marcante da trajetória acadêmica. O egresso do curso de Letras, Ivanaldo Pondes Salles, que fez o ENAD em 2024, comenta como foi essa etapa em sua formação.
Eu tive o privilégio de pertencer, na verdade, à primeira turma de letras que fez o ENAD propriamente para as licenciaturas, porque antigamente, né, o ENAD era feito juntamente com os cursos de bacharelados, entre outros, né? E ano passado, 2024, foi um ano específico para a licenciatura. Então, nós tivemos uma preparação específica para a prova, né? Às sextas-feiras, nós estudávamos pela manhã, né, no curso normal, e à tarde fazíamos aulas específicas para o ENAD, com legislações, né, as aulas de legislações, aí com os professores do CERT, professor Edmar, professora Monica, professor Iomarley, professora Cecília, dentre outros professores de muita competência que nós temos no CERT UEA. A dica que eu dou para os acadêmicos que irão fazer a prova do ENAD é ter o domínio da interpretação, é exercitar a leitura, porque a leitura vai nortear muito, né, o acadêmico no dia da prova.
Além da prova, todos os estudantes concluintes precisam cumprir etapas obrigatórias. O questionário do estudante deve ser preenchido entre 14 de julho a 22 de novembro de 2025. Mas é importante diferenciar os sistemas. Para os concluintes de medicina e de bacharelados e cursos superiores de tecnologia, o questionário está disponível no sistema INAD. Já os concluintes de licenciaturas devem acessar o sistema PND para responder o questionário dentro do mesmo período. Os locais de provas também serão divulgadas em plataformas distintas. Para os cursos de medicina, o sistema ENAMED, a partir de 7 de outubro de 2025. Para as licenciaturas, no sistema PND, também a partir de 7 de outubro. E para os bacharelados e cursos superiores de tecnologia, no sistema ENAD, entre 3 e 23 de novembro de 2025. Quem não preencher o questionário ou não comparecer à prova ficará impedido de colar grau e emitir diploma até o primeiro semestre de 2026. O ENAD é um dos principais instrumentos de avaliação da educação superior no Brasil. Em Defé, a expectativa é de participação ativa dos alunos do CERT UEA, reforçando o compromisso da universidade com a qualidade do ensino. De Defé, no Amazonas, Augusto Júnior, da Rádio Chibé, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Governo de Roraima distribui kits de fardamento a estudantes do povo Ingaricó. As escolas indígenas ficam em áreas de difícil acesso. Lauane Gonçalves traz as informações.
O governo de Roraima, por meio da Secretaria de Educação e Desporto, realizou a entrega de kits de fardamento escolar para os estudantes do povo Ingaricó. As 7 escolas estaduais indígenas da região, localizadas em áreas de voo, receberam o material com apoio logístico da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e da Coordenação de Políticas de Educação Indígena. Ao todo, 559 alunos das comunidades de Auendê, Cumaipá, Serra do Sol, Paraná, Manalai, Salparu e Mapaé foram contemplados. Segundo o secretário estadual de Educação, Micael Cury, a entrega fortalece a identidade escolar, valoriza a educação nas comunidades indígenas e garante mais igualdade entre os estudantes.
Estamos vivendo um marco histórico na educação indígena de Roraima. Pela primeira vez, os estudantes em Garicó receberam os seus uniformes escolares, o que significa muito mais que roupas. É pertencimento, é identidade e é valorização. Esse esforço só foi possível graças à união e esforço em parceria, especialmente a FUNAI, que nos apoiou logisticamente para alcançar essas comunidades. Nosso compromisso é chegar a todas as escolas do estado, sem deixar nenhum aluno para trás.
A ação faz parte da política de universalização do fardamento escolar em todo o estado. Até o momento, as escolas estaduais dos municípios de Pacaraima e Uiramutã foram contempladas, garantindo que milhares de estudantes recebam o kit, que inclui camiseta, calça, short e tênis. As entregas continuam na capital Boa Vista, tanto na área urbana quanto na zona rural. Somando todas as entregas realizadas, já são 37 escolas atendidas e 3.398 alunos beneficiados. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando de Roraima, a comunidade Moscou recebeu o primeiro intercâmbio regional das mulheres indígenas da região Serra da Lua. O encontro reuniu mulheres para fortalecer o empreendedorismo feminino e dar visibilidade às produções locais. Acompanhe com Luana de Oliveira.
A comunidade indígena Moscou, na região Serra da Lua, em Roraima, recebeu o primeiro intercâmbio regional das mulheres indígenas, com o tema Ampliar Conhecimento para Fortalecer o Empreendedorismo da Mulher Indígena. O evento reuniu representantes de diversas comunidades e se consolidou como um espaço de fortalecimento do protagonismo feminino nos territórios. O Conselho Indígena de Roraima, o CIR, marcou presença por meio do Departamento de Mulheres Indígenas, coordenado por Keliane Wapichana, que também é tuxaua-geral do Movimento de Mulheres Indígenas de Roraima. Durante as atividades, as mulheres compartilharam experiências sobre os projetos de panificação, corte, costura e artesanato. muitos deles apoiados pelo SI, além de discutir os desafios enfrentados para ampliar suas iniciativas. O encontro também deu visibilidade às produções locais e também abriu espaço para debates sobre temas que impactam diretamente a vida das mulheres indígenas, como a violência, a crise climática e a atuação estratégica dentro das comunidades. Keliane Wapichana destacou a relevância do momento para o fortalecimento da organização das mulheres. Ela ressaltou que o intercâmbio permitiu valorizar o trabalho já realizado pelas mulheres indígenas, com destaque para o artesanato feito a partir da fibra do buriti.
Que é um momento muito importante para as mulheres, fazendo essas, pautando, né, sobre os trabalhos das mulheres das comunidades indígenas. Então, quais são os trabalhos dela, quais são os avanços e quais são as demandas delas também para nós, quanto Conselho Indígena de Roraima e quanto Departamento das Mulheres Indígenas que nós temos dentro do Conselho Indígena de Roraima. E aqui eu trago para vocês também, né, uma importância já da fibra do buriti feita pelas mulheres, né, onde fizeram a minha entrega, para que também a gente possa fortalecer elas com insumos para fibras, né, que elas precisam também fortalecer nos seus projetos.
Ela também reforçou a importância do fortalecimento das mulheres dentro das comunidades.
É muito importante frisar que o fortalecimento das mulheres dentro do território ele é necessário, além do direito, além da demarcação. O fortalecimento do projeto das mulheres é importante dentro dos territórios. Assim demonstra a força das mulheres nos seus trabalhos, nos seus trançados, e mostra o quanto elas são essenciais para a luta da demarcação, da defesa do direito e da defesa, mais ainda, do direito das mulheres indígenas.
O intercâmbio reafirmou o compromisso coletivo de seguir ampliando os espaços de diálogo e apoio ao empreendedorismo feminino indígena, promovendo a troca de saberes e o fortalecimento das lideranças locais. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Carta de Belém apresenta proposta para mitigar efeitos das mudanças climáticas e manifesta a defesa da sociobiodiversidade. O documento foi assinado pelas principais redes de pesquisa em sociobiodiversidade e clima da Amazônia. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Na expectativa para a COP30, a Universidade Federal do Pará, UFPA, em Belém, foi palco de um importante marco para a ciência pan-amazônica e mundial, a produção coletiva da Carta de Belém. O documento foi apresentado no encerramento do encontro Conexões Amazônicas, Ciência e Rede para a COP30, assinada pelas principais redes de pesquisa em sociobiodiversidade e clima da Amazônia. A carta reúne proposições, desafios e oportunidades para a ciência amazônica como forma de integrar as contribuições nacionalmente determinadas às NDCs do Brasil. As NDCs são o núcleo do Acordo de Paris, sendo os compromissos de cada país para combater e adaptar as mudanças climáticas. Gilmar Pereira, reitor da UFPA, destaca a importância da integração das redes de pesquisa no processo de construção da Carta de Belém, que busca sensibilizar não apenas os tomadores de decisão, mas toda a sociedade.
A gente tem que valorizar e aplaudir o propósito dos cientistas amazônidas e brasileiros de trabalhar em rede. Eu acho que a rede tem um instrumento importante de aprendizado coletivo e também de fazer com que os recursos, não é, se amplie, mesmo sendo pequeno, sendo utilizado por todos. Então, é um momento importantíssimo, né, conseguir botar essa quantidade de redes e uma parte significativa delas da Amazônia. Né? A Amazônia está se dando conta que os grupos não podem avançar sozinhos. Né? Eles só conseguem avançar se eles tiverem a capacidade de darem as mãos uns aos outros.
De acordo com o professor Leandro Ruem, que coordena o Centro Integrado da Sociobiodiversidade da Amazônia, o CISAM, as contribuições resultam do esforço coletivo de cerca de 120 pesquisadores que há décadas lutam para desenvolver educação e ciência de qualidade na região.
Bom, uma das primeiras coisas é a questão da integração, né? A conexão, porque a Amazônia ela é muito plural, muito diversa. E aí, para que a gente possa pensar em soluções, pensar em estratégias, é necessário ouvir pessoas que convivem em cada território. Então, esse evento ele pôde contar com a representação dos 9 estados da Amazônia. Então, com isso, nós tivemos uma ideia, um panorama um pouco melhor da Amazônia. E aí, com isso, nós podemos discutir ao longo de toda a semana como essas redes podem contribuir. Então, por exemplo, no monitoramento da biodiversidade, hoje nós já temos alguns dados para ver como está essa biodiversidade, por exemplo, o contato com a sociobiodiversidade. Uma das coisas que foi muito apontada é que infelizmente as comunidades ainda não continuam sendo respeitadas, não estão sendo reconhecidas.
Na carta, os pesquisadores identificaram demandas estruturais para garantir a efetividade da participação da ciência na região, com destaque para investimento massivo na formação de base do cidadão amazônico, editais contínuos e de longo prazo para o fortalecimento dos programas de pesquisa na Amazônia, o cumprimento dos compromissos assumidos pelas Fundações de Amparo à Pesquisa, FAPES, fortalecimento das universidades e instituições de pesquisa amazônicas, criação de um programa de comunicação pública da ciência da Amazônia e a inclusão da justiça climática como princípio transversal para orientar as ações da ANDC. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Cardeal Leonardo Steiner celebra lançamento da pedra fundamental da capela no Quintas de São José do Rio Negro. Segundo o cardeal, o espaço de encontro será um lugar de avivamento da fé. As informações com Rafaela Amorim.
Na manhã dessa terça-feira, 30 de setembro, o cardeal Leonardo Steiner celebrou o lançamento da pedra fundamental do condomínio Quintas de São José do Rio Negro, na zona oeste de Manaus. A celebração, que marca o início da construção de um novo espaço religioso, contou com a presença da família proprietária e do padre Charles Cunha, pároco da Igreja Sagrada Família do Tarumã. A capela, que deve ser concluída até novembro, foi idealizada como ponto de encontro para os moradores e será usada para missas, batizados e casamentos. Projetada com foco na luz natural e na integração com a vegetação ao redor, ela terá vista direta para uma área de proteção permanente. Para o filho proprietário e sócio-administrador do BTP Urbanismo, André Brasil Pi, a capela simboliza a materialização de um sonho.
A gente visitou os melhores condomínios do Brasil, guardado as proporções, está trazendo essa qualidade de vida para Manaus. Os melhores condomínios, todos eles têm uma capela católica dentro. É uma capela para 120 pessoas e ao lado dela vai ter um salão de festa, só fazer casamento e depois fazer a festa.
O lançamento acontece em sintonia com o Jubileu da Esperança vivido pela Igreja Católica, reforçando a missão da Igreja de estar presente junto ao povo, mesmo em espaços privados. Cardeal Steiner afirmou que o espaço de encontro será um lugar de avivamento da fé.
Seja um lugar abençoado, esse lugar seja um lugar onde possamos nos encontrar, reavivar as nossas forças e nos sentirmos todos filhos e filhas de um mesmo Deus. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha sempre.
O condomínio de alto padrão terá mais de 300 mil metros quadrados de área verde preservada. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Procurador Regional da República, Felício Pontes.
Editorial.
O Pedral do Lourenção. No início desta semana, a Justiça Federal fez a inspeção judicial em algumas comunidades que serão afetadas se houver a explosão do Pedral do Lourenção. Como já noticiado aqui várias vezes, o Pedral é uma imensa formação rochosa no meio do rio Tocantins, com quase 40 quilômetros de extensão, que se inicia à altura dos municípios de Tupiranga e Ipixuna do Pará. A obra é uma reivindicação de produtores de soja e da mineração, para escoar a produção pelo porto de Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. No período de seca do rio Tocantins, as barcaças não conseguem passar pelos labirintos que a formação rochosa faz. Assim, a reivindicação de explosão das rochas para que haja um canal retilíneo no período da seca. Ocorre que o local é conhecido pelos pescadores e ribeirinhos como a mãe dos peixes. Trata-se, na verdade, do berçário de várias espécies, algumas endêmicas, que serão irremediavelmente afetadas se ocorrer a explosão. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, autor do projeto, afirma que apenas durante a explosão haveria compensação a algumas comunidades afetadas com um salário mínimo por família. Na audiência, o pescador Josias Silva, da comunidade do Tauiri, em Tupiranga, pediu a palavra. Disse que na semana passada saiu para pescar mapará. Conseguiu mais de 3 toneladas. Vendeu em Marabá ao preço de R$ 4,00 o quilo. Auferiu mais de R$ 12.000. Disse ao juiz que se lhe retirarem os peixes, um salário mínimo não será suficiente para manter a sua família. O acontecido mostra bem como agem os burocratas do governo federal em relação às comunidades tradicionais. Agem como colonialistas. O documento final do Sínodo para a Amazônia declara que, abro aspas, o colonialismo é a imposição de certos modos de vida de alguns povos sobre os outros, seja economicamente, culturalmente ou religiosamente. Rejeitamos uma evangelização ao estilo colonial, fecho aspas, número 55. Mesmo passado tanto tempo de desrespeito e expoliação dos povos originários da Amazônia, ainda não conseguimos sair de uma política colonialista. Até a próxima.
Encerra aqui a edição de número 4.305 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Rafaela Morim, Anderlei Oliveira, Lauane Gonçalves, Luana de Oliveira e Augusto Júnior. Edição da Leilson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.